na nossa série de entrevista com os vereadores de Maringá. Estamos recebendo agora aqui no estúdio o vereador Jean Marques, do PV, está aqui com a gente. Olá, vereador, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana, boa tarde a todos os ouvintes. Muito obrigado a vocês por nos convidarem e oportunizar que a gente possa ter mais um debate com a cidade de Maringá através da rádio.
Qual a avaliação que o senhor faz sobre esse ano, o ano legislativo, o seu trabalho na Câmara?
Luciana, esse ano foi um ano bastante intenso com algumas ações. A gente teve boas leis aprovadas, leis que vão revolucionar a cidade de Maringá. Então, entendo que foi bastante produtivo esse ano. A gente, naquele aspecto nosso principal de desburocratizar o poder público, esse ano nós tivemos muitos avanços. A gente conseguiu, talvez, aprovar as leis mais importantes que nós vamos ter aí até o final do mandato. Nós tínhamos até então conseguido aprovar a lei do Conselho de Contribuintes, que era uma lei que facilitava a vida das pessoas e garantia um julgamento justo, imparcial e verdadeiro, né? E que, pelo segundo ano aí de sua existência, mostra um resultado muito positivo, com 50% dos recursos providos a favor do contribuinte, portanto, pessoas que não serão injustiçadas, não precisarão ir à justiça para buscar o seu direito mais. Mas nesse ano a gente conseguiu facilitar a vida dos empreendedores também e, consequentemente, do cidadão maringaense que aqui está.
E que projeto foi esse em relação às microempresas?
Bom, com relação às microempresas, nós tivemos o projeto de tratamento diferenciado e favorecido à micro e pequena empresa na cidade de Maringá. Quando a gente fala micro e pequena empresa, nós temos que incluir aí o MEI, que é o microempreendedor individual. Essa legislação simplifica a liberação deles. Essa legislação permite que o poder público faça contratações pequenas, de serviços pequenos, direcionado a esse setor produtivo na cidade de Maringá, portanto, girando economia, girando renda e girando emprego na nossa cidade de Maringá, e trazendo a possibilidade dele concorrer em igualdade de pé com as grandes corporações, né? Então, esse é um grande processo. Nós também aprovamos duas outras leis que são muito importantes. A lei de autorregularização tributária, ela altera o código tributário, permitindo que o contribuinte que haja uma pequena divergência no sistema da prefeitura, ele possa se autorregularizar. A prefeitura até então entendia que, uma vez identificada uma inconsistência, ainda que seja por um erro de uma nota fiscal de um terceiro, esse contribuinte já não podia mais se autorregularizar, isso geraria um auto de infração, e a nossa legislação permite que ele tenha um prazo para se regularizar, portanto ele não vai sofrer o auto de infração de cara, e isso é importante para todo mundo. Por quê? O contribuinte, ele tem a oportunidade de não ser multado e colaborar com o poder público. E o poder público tem a facilitação da apuração de eventuais créditos tributários. Então, essa lei de autorregularização, que já existia em alguns outros lugares, passa a existir também na cidade de Maringá a partir desse ano. E a lei recentemente publicada, na semana passada foi publicada no órgão oficial, que é a lei de atualização cadastral facilitada, ou seja, antigamente, se o empreendedor, né, que tem um estabelecimento comercial, ou mesmo o micro pequeno empreendedor, o microempresário também, tivesse uma alteração de razão social, do quadro societário, do tipo societário, ele precisava tirar todo um novo alvará. E se nesse meio do caminho mudou alguma legislação, de zoneamento, por exemplo, ou de acessibilidade, e ele já, mesmo ele estando lá há 10, 15 anos, ele teria que fazer um novo processo e, às vezes, ele não poderia nem continuar lá. Teria que mudar
porque
o seu estabelecimento.
Tinha alguma coisa diferente da lei?
Assim? Exato, porque houve uma mudança da lei. Com essa nossa legislação aprovada recentemente, que desburocratiza a atualização cadastral, quem já está instalado há muitos anos no local, ele não precisa mais tirar um novo alvará, ele só precisa retificar o seu alvará. Nos casos de alteração da razão social, tipo societário, quadro societário, e agora dois pontos de suma importância. A inclusão de atividade de baixo risco, porque ele, vejam só, vamos pegar um exemplo clássico que nós temos até ali perto da Câmara. Lavanderia. Lavanderia é uma atividade de alto risco. Lavanderia industrial, lavanderia de roupa, porque ela mexe com químicos. Essa lavanderia, quando ela se instala, ela tem todo o procedimento de alvará, inclusive RIV, inclusive procedimentos ambientais. Aí, com o passar do tempo, as lavanderias da cidade de Maringá passaram a incluir dentro da sua atividade a costureira, que faz pequenos reparos daquelas roupas que estão sendo lavadas, que não tem nenhum resíduo, que não tem nenhum risco, que não tem nada. Para incluir essa atividade, as lavanderias precisariam tirar um novo processo de alvará e aí poderia mudar tudo, porque se o zoneamento não permitisse mais aquela atividade ambiental, ela não poderia mais funcionar ali. Então veja só, se o estabelecimento está licenciado há muitos anos com uma atividade de alto risco, por que ele não pode incluir uma de baixo risco, sem ter essa burocracia toda? Então a nossa lei agora permite isso. Já na linha, né, indo ao encontro da medida da liberdade econômica, porque a MP da liberdade econômica permite que estabelecimentos de baixo risco não precisem de alvará. Então vejam só que incongruência que a gente estaria tendo em Maringá. O estabelecimento de alto risco que quisesse incluir uma atividade de baixo risco, ele precisaria de alvará. Agora uma nova empresa abrindo só de baixo risco, ela não precisaria. Então a nossa legislação corrige esse problema e resolve a vida dessas pessoas. E o terceiro ponto, e esse ponto a cidade inteira já deve ter visto acontecer, que também dispensa de um novo processo de alvará a empresa que já tem o alvará definitivo e que faça uma reforma no seu estabelecimento, desde que ela mantenha um acesso e um banheiro licenciados com acessibilidade na lei anterior. Ou seja, se ele já tinha o alvará definitivo licenciado com acessibilidade e ele vai fazer uma simples reforma, desde que ele mantenha uma entrada e um banheiro, ele não precisa de um novo alvará. E esse era um grande problema na cidade de Maringá, porque quem tinha uma sala comercial pequena e fosse, por exemplo, pegar uma sala do lado e ampliar para essa sala, ele precisaria tirar um novo processo de alvará. E muitas das vezes mudou alguma regrinha de acessibilidade e tem um pilar no banheiro, ele teria que derrubar todo o pilar, a estrutura e refazer o banheiro, sendo que quando ele foi licenciado, a lei permitia que ele estivesse daquele jeito. Então essa lei nossa, ela atende aquilo que a gente chama de direito adquirido e ato jurídico perfeito. Foi concedido o alvará, ele tem essa garantia para o longo do tempo. Então, esse ano foi muito bom.
Mas essas empresas, então, que têm mais tempo no mercado, que estão há mais tempo, né, licenciadas com alvará, elas não vão se adequar às novas normas de acessibilidade que vão surgindo, então? Ou só quando elas mudarem de endereço?
É assim, Luciana, se a atividade, nós precisamos mostrar o seguinte, a lei diz desde que não precise de RIV. Então, aquilo que RIV é grande, RIV é relatório de impacto de vizinhança. Ah, tá. E aí, dentro do RIV, nós temos várias questões que precisam ser vistas. Então, assim, essa lei, ela não está atendendo o grande. O shopping, o supermercado, esse cara precisa de RIV e ele vai ter que tirar um novo alvará. A nossa lei, ela visa atender o pequeno, aquele que tem uma portinha, duas portinhas, que não precisa do RIV. Porque esse, muitas das vezes, ele não tem a condição de refazer todo um banheiro dentro de um estabelecimento de 20, 30 metros quadrados, é porque houve uma simples mudança na legislação. Já o grande, os grandes atacadistas, shoppings e estabelecimentos grandes que precisam de RIV, esses sim vão ter que atender esses requisitos como é, e esses têm uma boa condição para fazer isso.
E essa proposta surgiu do senhor ter visto em outras cidades, ter acompanhado a legislação, ou também porque os empresários daqui buscavam essa mudança há mais tempo, os microempresários?
Esse é um problema crônico em várias cidades do Brasil. Algumas cidades já evoluíram nessa linha, de não precisar refazer o alvará para essas pequenas alterações, desde que mantido o mínimo de garantia. E aí nós, estudando e tentando melhorar a situação de Maringá, conseguimos chegar nesse ponto de implementar isso. A legislação de Maringá, ela é bastante antiga. A de uso e ocupação do solo, que é de 2011, já estava defasada em 2011. Né? E já se passaram 8 anos, e durante esses 8 anos aconteceram muitas coisas. E, recentemente, o Brasil está caminhando para favorecer o empreendedor através da MP da Liberdade Econômica, por exemplo.
Facilitando a vida dele.
E a gente precisa facilitar quem gera renda e gera emprego, porque são essas pessoas que movimentam a nossa economia, garantem o emprego de quem precisa e fazem, de fato, a nossa cidade avançar como ela tem avançado.
Bom, então todos esses projetos agora, então, a partir do ano que vem, já vão ser sentidos com mais força.
Exatamente, exatamente.
O senhor é da Comissão de Constituição e Justiça, né? O senhor é o presidente, né? Como é que foi o trabalho da CCJ esse ano?
Bom, o trabalho da CCJ é um trabalho bastante árduo, é preciso realmente conhecer um pouco não só da legislação local, mas principalmente da Constituição Federal, porque ela serve para isso, para evitar que um projeto de lei tramite por toda a Câmara, chegue no plenário, seja votado e depois não valha nada. Como nós tivemos, por exemplo, em Maringá, aquela questão da lei do fechamento do supermercado aos domingos. Né? Eu dei voto contrário na CCJ porque dizia que a lei era inconstitucional, fui voto vencido, foi para o plenário, eu votei contra dizendo que a lei era inconstitucional, que não poderíamos legislar sobre aquilo em Maringá. Mesmo assim, a lei foi aprovada, foi publicada, passou a valer e os supermercados conseguiram uma liminar no Tribunal de Justiça declarando a inconstitucionalidade daquela lei e, portanto, afastando a incidência dela. Nós temos que ter muita responsabilidade. Esse é um dos grandes papéis que a gente tem buscado exercer nesse mandato. É mais do que aprovar leis, que a gente tem mostrado aqui boas leis que nós fizemos, mas mais do que aprovar leis, nós precisamos impedir que leis ruins sejam aprovadas e mudar o que é ruim. E pegar aquelas leis que no passado foram feitas de algum modo, que hoje elas não são boas mais, e mudar elas ou até mesmo revogá-las.
Uhum. E por falar nisso, o senhor também questionou muitos projetos do Executivo que chegaram à Câmara esse ano, né?
Ah, sim. Nós todos os projetos, Luciana, isso até é algo que, pela minha área de atuação jurídica, eu tenho uma obrigação com não só o meu eleitor, que me elegeu já pensando nisso, que eu estaria fazendo esse papel mesmo, mas aqueles que nos conheceram depois e que acreditam que a gente faz esse trabalho bom de fiscalização das leis e também das ações do Executivo. Então, todo aquele projeto que havia alguma irregularidade formal, ou seja, faltava algum documento, ou que de algum modo contrariava alguma norma superior, né, uma norma constitucional, ou até mesmo dentro do campo de competência das leis, uma lei estadual ou federal, nós questionamos. Todo projeto de lei que vai para o plenário, a gente lê. Isso é o mais importante. Nós lemos e estudamos para que a gente possa tomar a melhor decisão, uma decisão que no futuro não venha prejudicar o cidadão maringaense. Nós entendemos que como legislador eleito, como vereador eleito, nós fomos escolhidos justamente para representar essas pessoas nisso, para questionar aquilo que pode gerar um problema para a cidade de Maringá.
E o senhor também, então, levantou questões no projeto do IPTU, né? O projeto até o orçamento de 2020, o senhor levantou questões, né?
Ah, exatamente. O IPTU, nós questionamos, na verdade, uma alíquota, a criação de uma alíquota de imposto que não tinha sido divulgado para ninguém, foi para votação. Nós lemos todas as planilhas, por isso que nós apontamos que tinha uma alíquota sendo criada, que ninguém viu, ninguém tinha visto, ninguém falou nada, nós que apontamos aquela alíquota que estava sendo criada, e por conta disso o Executivo recuou e retirou. Mas vejam só, se a gente não leu o projeto, ele seria votado pela Câmara sem ninguém saber, e o ano que vem mais um imposto do ISS estaria sendo cobrado do maringaense. Então olha a importância do vereador estar atento a tudo. E com relação ao orçamento, eu até votei contra o orçamento, porque apontei várias coisas nele. Eu entendo que o orçamento de Maringá está para o ano que vem superestimado, as receitas estão apontadas maiores do que elas de fato serão, e apontei aonde? Apontei nas transferências correntes do Estado e da União, um crescimento de 12%, Olha, nem os mais otimistas na economia, como eu sou um otimista da economia, entendo que o país está indo bem, está crescendo, mas não acredito que vai ter um crescimento que represente 12% a mais de transferências de impostos do Estado e da União. Nós estamos falando de transferências correntes, né? E além disso, depois o município mandou, o Poder Executivo mandou a alteração do PPA, que é o Plano Plurianual, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? Demonstrando que o orçamento estava em desacordo com essa lei, portanto não poderia nem ter sido votado.
Uhum. Bom, o senhor foi líder do prefeito na Câmara nessa legislatura, no início da legislatura, agora o senhor deixou de ser o líder, né? E recentemente o senhor tem passado a impressão de que é oposição, né? Inclusive nas últimas sessões o senhor falou muito, usou muito a expressão "não se pode vender sonhos", né? O senhor é oposição?
Luciana, nós assumimos a liderança, é importante dizer que já vai fazer um ano que nós entregamos a liderança. Algumas pessoas ainda entendem que foi há pouco tempo, já faz bastante tempo, justamente por a gente não concordar com alguns pontos, né? E esses pontos que eu tenho questionado sempre, especialmente na parte financeira, porque é algo que eu entendo e vejo que nós não estamos caminhando bem, né? Quando a gente fala que não se pode vender sonhos, justamente não apresentar coisas que num primeiro momento parece que está só beneficiando as pessoas ou algum grupo de pessoas, mas que na verdade vai gerar um efeito contrário no futuro. Maringá é uma cidade que a gente fala que é um ponto fora da curva em relação ao Brasil, a última a entrar na crise e a primeira a sair, justamente porque sempre se teve um certo cuidado com a austeridade e com a boa aplicação do recurso público. Quando a gente começa a ter uma alta do endividamento, sem uma perspectiva e apresentação futura de pagamento disso para coisas que não são essenciais, a gente pode colocar em risco as futuras gerações. empréstimo, a gente não é contra, por exemplo, a operação de crédito, que é um empréstimo, desde que sejam para coisas essenciais e que vão melhorar os recursos públicos de forma mais eficiente. Por exemplo, no ano passado, ainda na liderança, nós votamos a favor de uma operação de crédito para cobrir e aquecer as piscinas do município. Por quê? O município, durante 12 meses, ele paga o funcionário, o produto químico e o tratamento da piscina, mas a população só usa por 4 meses. Então, quer dizer, faz sentido você fazer uma operação de crédito para isso. Por quê? Porque você vai permitir que ela seja usada por 12 meses sem aumentar custo, porque você não vai contratar mais funcionário, nem nada. Esse funcionário já está contratado. Mas naquela ocasião, por exemplo, nós tiramos e lideramos a retirada da pista emborrachada. Enquanto líder do governo, eu não concordava para empréstimo para uma pista emborrachada. E isso nós tiramos daquela operação de crédito. Então, assim, a gente sempre agiu com muita responsabilidade. Aquilo que a gente entende bom para a cidade, nós vamos votar sem nenhuma dificuldade, como a gente tem feito. E aquilo que a gente entende que pode causar um problema, nós vamos apontar, vamos votar contra, mas mais do que isso, vamos apontar. E, recentemente, acho que algumas leis têm ido com alguns problemas, como a gente apontou na última sessão, nas últimas sessões, regime de urgência, sem documento essencial, sem cálculo de impacto para o município. Isso pode gerar, sim, um problema futuro. E aí a gente vai questionar sempre.
O senhor vai ser candidato à reeleição?
Luciana, ainda tem um tempo para isso, né? A gente já vê que algumas pessoas já há alguns meses vêm falando de eleições. Acho que a eleição ainda está um pouquinho longe. É possível que sim, é bem provável que sim, aliás, como uma forma de avaliação do mandato. Eu, durante a minha primeira campanha, agora, né, foi a primeira campanha, eu fui eleito, eu sempre me posicionei contra reeleições ilimitadas. Então, e continuo, não é porque eu fui eleito que eu mudei. Eu acho que não deveria nem ser possível isso. Então, eu devo disputar a reeleição, sim, para vereador, como uma forma de avaliação e entendendo que a gente pode colaborar e garantir que o município mantenha essa questão financeira em ordem e as questões legislativas, né? Mas também mantendo esse posicionamento que a gente acha que não deva existir reeleições ilimitadas no futuro, né? Isso é algo que a gente vai continuar defendendo.
E pelo PV? O senhor disputaria pelo PV?
Luciana, a gente ainda precisa definir isso. Hoje o PV está sem diretório na cidade de Maringá. Isso é muito arriscado, porque você fica na mão da estadual e de repente pode vir algo de cima para baixo. A gente tem uma posição de gostar sempre de poder defender aquilo que é o correto, aquilo que a gente acredita. Então, sem diretório, é bastante temerário a gente disputar a eleição pelo PV. Agora, de qualquer modo, nós só podemos mudar de partido em março, se for o caso, porque é quando abre a janela partidária.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista e uma boa tarde.
Muito obrigado, Luciana, e todos os ouvintes. E nós temos certeza que estamos aí defendendo o cidadão maringaense naquilo que nós nos propusemos, que é fazer a boa política, sem compadrilhos e totalmente independente, para que a gente não tenha nenhuma amarra e não deva nenhum tipo de favor e tenha a possibilidade de cobrar de verdade. É isso que a gente defende.
Conversamos com o vereador Jean Marques na nossa série de entrevistas com os vereadores de Maringá, agora 3 horas e 31 minutos.